Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a bondosa mão do Senhor esteja ministrando a sua vida, a sua casa, a sua família. Tudo o que você faz para conquistar o pão de cada dia, mas que as questões espirituais sejam muito mais relevantes para você. Ontem falei sobre restituição. Restituição de coisas, de sentimentos, de oportunidades. E por que não dizer restituição de relacionamento com Deus? Sim, está à nossa disposição. Eu quero celebrar com você hoje o capítulo 2 de Joel, versículo 27. Diz: Vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Quem está falando isso aqui é Deus. E a mensagem, ela é no cunho histórico e no momento específico para a situação, para a circunstância que o povo de Judá está vivendo. E a Bíblia diz que o Senhor fala: vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. Eles iriam ver indícios da presença de Deus, a manifestação do Senhor. A Bíblia diz, e isso é uma informação plena em toda a Escritura, da manifestação da presença de Deus, das formas, das maneiras como Deus se utiliza para ministrar a nós, para falar a nós, quando nós abrimos a leitura do livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, muitas vezes, de das mais variadas formas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Essa escritura de quase 2000 anos retrata isso, das variadas formas e das muitas vezes que Deus busca falar com o seu povo. A questão principal não é Deus falar, porque Ele está sempre falando, por isso que eu digo que não é a questão principal. Mas a questão principal desse relacionamento é nós ouvirmos Deus. E existe uma coisa muito importante: não só ouvirmos Deus, mas darmos ouvidos a Deus, acatarmos a palavra do Senhor na nossa vida. Quando isso acontece, o nosso relacionamento com o Senhor tem uma probabilidade enorme de produzir aquilo para o qual Deus ministra o seu conhecimento a nós. Eu acho extraordinário quando o próprio Deus diz: vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. Como que eu faço para saber que Deus está no meio da igreja, no meio da minha família, está no centro da minha vida? Demanda conhecimento. Eu tenho que, de alguma forma, conhecer no mínimo um pouco acerca de Deus, para que, diante da sua manifestação, eu tenha discernimento que é Ele, que é a presença dEle. Quando o Senhor Jesus estava na terra, quando o Verbo Eterno se encarnou e recebeu o nome de Jesus, porque a palavra profética dizia: Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Ele está com 12 discípulos naquele momento. Interessante que a cada momento do Senhor com eles era tão inusitado, eles ficavam tão perplexos de ter a revelação do Senhor em suas vidas de forma presencial, que a cada ato do Senhor Jesus eles ficavam estarrecidos, perplexos, encantados, de uma forma de dizer. E a gente vê um episódio bíblico que eles já tinham visto o Senhor fazer tantas coisas, tantos sinais, que numa travessia do Mar da Galileia, o texto diz que eles estavam terceiro, na quarta vigília da noite, enfim, não me lembro ao certo, mas era de madrugada, tudo muito escuro, e eles estavam lutando contra uma tempestade. E de repente eles vêm sobre o espelho d'água do mar que estava encapelado, cheio de ondas, bravio, forte demais, coisa comum no mar da Galileia. E eles veem alguém andando sobre o espelho d'água. E eles temem e dizem, é um fantasma, socorro, é um fantasma. E Jesus diz, não temas, sou eu. Esse que vocês não sabem identificar, sou eu. E aí a palavra diz que o Senhor acalma tudo ali, ordena ao vento que se cale. E há aquela confraternização de conhecimento e de reconhecimento de quem é o Senhor. A maior confraternização do Senhor na minha vida não é só do conhecimento dEle, mas do reconhecimento, do reconhecer que é a mão dEle que está fazendo. Por quê? Porque se nós não soubermos fazer isso e não tivermos esse nível de relacionamento com Ele, a gente vai atribuir a manifestação da glória dEle a um fantasma. Nós vamos olhar algo acontecendo e vamos dizer, é isso, é aquilo e tantas coisas. E uma das últimas opções talvez fosse falar que era Deus. E por que não dizer que nos episódios da nossa vida que a gente acredita não ser tão bom, a gente às vezes passa por momentos maravilhosos também, situações tão opostas, e a gente às vezes tem tanta dificuldade de enxergar Deus nesses momentos cruciais da nossa vida. Por isso que algumas pessoas ainda cegamente continuam dizendo, onde estava Deus no meu sofrimento? Onde estava Deus quando isso aconteceu na minha vida? De uma coisa eu posso garantir, Ele estava sustentando a sua vida, a minha vida, para que a gente não fosse destruído. E diante daquele episódio que nós qualificamos e naquele momento determinamos que não foi bom, Deus estava trabalhando para dar excelentes resultados em nossa vida. Então, Ele diz, vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. A gente pode saber que Deus está presente em nossa vida pelo fato de estarmos ainda de pé, espiritualmente falando, glorificando o nome dEle. Eu falo a você, meu irmão, minha irmã, que já passou por tantos percalços na vida, tantas lutas e dificuldades, tantas provações, e nenhuma dessas batalhas e episódios de luta afastou você ou afastaram você do Senhor. Ao contrário, você continua cada dia mais firme, mais temente, mais envolvido, envolvida, mais adorando ao Senhor, considerando a glória dEle, estimando a Deus na sua vida, honrando ao Senhor, porque você aprendeu a depender dEle e você confia nele inteiramente. Então, você tem tido, nesse espaço de tempo, uma certeza, só sobrevivi até agora, porque Deus está presente em minha vida. Sabereis que eu estou no meio de vocês e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Ou seja, o nosso culto, a nossa celebração, a nossa atenção é só dEle, é só para Ele. Domingo, agora, ainda disse à igreja que Deus não é o primeiro, Ele não é o número um, Ele é único, porque Ele não tem concorrente em nossa vida. Ele é único em nossa vida. As outras coisas são outras coisas. Deus é único. Ele está no lugar que tem que estar em nossa vida, assentado no trono do nosso ser, governando o nosso ser pelo seu Espírito, por sua palavra. É maravilhoso ou não é maravilhoso isso? Claro que é. Sabereis que estou no meio de vocês e que eu sou o Senhor. Não apenas estou entre vocês, junto a vocês e presente na sua vida, mas que eu sou o Senhor, vosso Deus e ninguém mais. O Senhor está dizendo aqui da impossibilidade de alguém ocupar na minha vida o lugar que é dEle. E você? tem colocado no lugar de Deus alguma coisa? Você não conseguia casar, casou, você não tinha filhos, tem. Você não tinha um carro, agora tem. Você não tinha um excelente emprego, agora tem. Tem uma casa que você ama, que você gosta, que você curte. Beleza, tenha isso e muito mais. Mas que Deus continue sendo o único Deus da sua vida e nenhum outro. Não faça da sua casa o seu Deus, da sua família o seu Deus, do seu filho o seu Deus, da sua esposa, do seu esposo, do seu trabalho, do seu dinheiro. Não. São demais coisas que deveriam ser acrescentadas e são, mas o Senhor está num lugar em que nenhuma outra coisa está na nossa vida. Um grande abraço e Deus continue ministrando a você todo o seu propósito.